Sempre lembro que um dia eu tive a ousadia de perguntar para Deus: como é que eu vou saber que o fim está perto? Já tiveram essa curiosidade? E eu não sei se eu já reparti, alguns sabem, né? O que o Senhor me disse. Ele disse: quando eu estiver voltando assim, próximo da volta, vocês vão ouvir muito falar sobre a minha volta. Toda vez que eu ouço pessoas falando da volta de Jesus, eu lembro do que ele me disse. E dá um temor. Não dá um temor? Não sei se é porque estou ficando mais velho assim, né? E a gente sabe que a metade da vida já foi vivida, né? Só tem a outra metade ainda. Então, a gente fica pensando: o que, que eu vou fazer com esse tempo? Mas queria muito assim que essa noite não fosse uma noite perdida. Não fosse uma noite assim apenas que a gente cumprisse um tempo assim, ah, já que tem que vir cantar, vamos cantar, já que tem que vir ouvir, vamos ouvir, já que tem que estar junto, vamos estar junto, já que, entende? Aí fica por isso mesmo. E a gente entra e sai, e o Senhor não consegue fazer nada conosco. Eu já passei muito tempo fazendo nada. Se eu puder motivar vocês um pouquinho, de que o Senhor espera de nós a manifestação da sua vida, e é por isso que Ele habita em nós, eu vou me dar por satisfeito. Essa semana, quarta-feira, eu não sei quem esteve quarta aqui, falei um pouco sobre juízo eterno dentro da fundamentação que, como igreja, estamos revendo. É, tive esse privilégio e esse assunto acaba mexendo com a gente, né? Naquele dia, como eu tinha um tempo muito limitado, acabei falando a metade só do que naquelas semanas eu fui vendo sobre o que o Senhor tinha. E eu não quero dar hoje a outra metade. Eu quero só repartir e até ouvir vocês, saber de vocês nessa interação. Então, podem falar, podem perguntar, podem mesmo, né? Não é o que vocês não entenderam, ou alguma pergunta. Eu não sei todas as respostas, não tenho a pretensão de ser conhecedor de todas as respostas, mas o que eu souber posso repartir, o que eu não souber posso perguntar também, né? E assim um vai ajudando o outro. Mas o texto que Deus me falou muito forte, e foi um texto muito usado desde o primeiro dia, está em 1 Coríntios 3. Paulo, na verdade, está falando para a igreja de Corinto. O seu trabalho como apóstolo de todo mundo gentil, né? Aqueles que não eram judeus, e a igreja estava crescendo em todos os lugares. E então ele, como apóstolo, colocava o fundamento de cada igreja em cada lugar, né? Mesmo que a igreja seja uma só, mas a igreja de em cada lugar, a igreja local, sobre um fundamento, que é Jesus Cristo. Né? Isso que diz, se lermos versículo 10 em diante, que diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É interessante, quando eu era, assim, mais novo na fé, tinha algumas palavras que eu não entendia bem. Uma delas era assim, por exemplo, sem mim nada podeis fazer. E eu dizia, como assim, Jesus, eu não posso fazer nada sem ti? Claro que eu posso fazer um monte de coisa. Né? Que estultícia, né? E que construir em cima de um fundamento, né? O que que é esse construir? Nós somos pedras vivas que edificamos uma habitação para Deus. E o fundamento é Cristo. Tudo é Cristo. E eu pensava, tudo é Cristo? Como tudo é Cristo? Parece que só tem Cristo, né? É, tu pensa, a porta é Cristo, o caminho é Cristo e o alvo é Cristo. Não consigo sair disso. Aí a solução é Cristo. A morte é Cristo, a vida é Cristo. Não me dei conta que, na verdade, o propósito eterno de Deus é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. No céu, na terra, até os demônios debaixo da terra. E aí, não tenho o que fazer sem Cristo mesmo. E o texto continua. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. O texto que a Thaís leu me chamou a atenção, nunca tinha percebido que Jesus vai voltar trazendo o nosso galardão. Vocês viram que tinha isso no texto lá de Apocalipse? E eu fiquei pensando, bah, vai ser um caminhão de galardão que ele vai trazer, né? Eu sabia, assim, não é de trenó com de rena, né? Não é nada disso, né? Mas ele vai trazer o nosso galardão. E o nosso galardão certamente é algo espiritual, né? Aqui a gente tem ideia de ouro, prata, pedras preciosas, né? Mas a comparação é só para que nós entendamos o valor que as coisas têm. Porque que diferença faz nós lá andarmos sobre ouro? Ou uma lajota da Porto Belo? Que diferença faz? É o valor que as coisas têm. É um valor que nós damos, né? É um valor que está reconhecido em nós. Um pouquinho mais adiante, aí a gente... Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que? Através do fogo. Disse alguém, cara, sai chamuscado, assim, né? Entra lá, assim. Dentro desse contexto, os dois versículos seguintes têm um sentido diferente. Se tirarmos eles do contexto, como nós normalmente fazemos quando lemos esse texto, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que que o Espírito habita em nós? Que tem isso a ver com galardão? Que tem isso a ver com as obras que fazemos na edificação sobre o fundamento? Se nós entendermos o todo, vamos ver que para edificar coisas espirituais que permanecem para a eternidade, elas só podem ser executadas através do Espírito Santo em nós. Se eu inventar qualquer coisa, ainda que seja para Deus, vai queimar. Complicado, né? A Bíblia diz que as coisas da carne não geram coisas espirituais. Carne e espírito são opostos entre si. Jesus disse: a carne para nada aproveita. Então, não pensa que a nossa alma, que é carnal e tem vontades, tem desejos, tem sentimentos, ela pode produzir algo espiritual. Só pode produzir algo espiritual o Espírito Santo em nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, não deixar que este corpo seja manifestação da obra de Deus, Deus o destruirá. Está aqui. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Que temor, né? Aquele dia veio um bilhetinho assim perguntando: o que queima, o que não queima, o que fica, o que não fica. Você sabe? Das obras de vocês construídas sobre Jesus Cristo, o que fica, o que não fica, o que queima, quais são as obras? É claro que se eu pegar o que está escrito ali, diz ouro, prata e pedras preciosas, é porque se um fogo passar por ouro, pedra ou prata, não queima. Se um fogo passar por palha, madeira ou feno, vai queimar. Né? Então é lógico. Agora, que obras é que são essas que ficam e que obras são essas que são palha? É claro que a Bíblia não vai nos deixar com a pulga atrás da orelha, né? Ela vai continuar. Aqui tem um título no meio, mas no original não tem no meio. O 18 diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Ops! Advertência: ninguém se engane. Então significa que eu posso me enganar com facilidade. Certo? Se há uma advertência logo em seguida de que ninguém se engane, é porque pode ser que eu penso que estou fazendo uma coisa para a vida eterna e que não vai ter nada que sobre quando esse juízo virá. Vier. Não se engane. Então, qual é o engano? Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. O que ele quis dizer? Vou ler numa outra tradução. Ninguém se iluda se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se louco para alcançar a sabedoria. Deu para entender? A nossa sabedoria, aqui ó, natural, que qualquer um tem, seja ele convertido ou não, ela não alcança as coisas espirituais. É por isso que aquele versículo diz assim: nem olhos viram, nem coração humano, nem no coração humano. Ali a ideia do coração é a mente humana, não consegue passar pela mente natural o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por quê? Porque é espiritual. E as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. Então ninguém se engane. Estamos falando de coisas que permanecerão por toda a eternidade. Não podemos fazer nada que tenha valor eterno se não for por meio dele, para ele. Não é dele, por meio dele, para ele? Não é assim? Então, para ele tem que ser por meio dele. E se é por meio dele, é porque vem dele. Porque é espiritual. Nós ganhamos vida no espírito pela sua vida. Né? Quem tem o filho tem a vida, porque está em nós. Só por isso que nós temos vida. No momento que o filho saísse, nós não teríamos mais vida. Mas nós temos vida. Então nós podemos fazer coisas que agradam o Senhor e que o glorificam. Aquele texto que vocês conhecem, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Está lá no Salmo 127:1, né? Ou seja, claro que nós podemos edificar, mas se o Senhor não fizer, é vão. É inútil, diz outra tradução. Não serve para nada. Já pensou nós vivermos uma vida inteira não servir para nada? E quando caem nossos cabelos ou branquejam, aí a gente começa a perceber que olhar para trás, o dia que passou, passou, não volta mais. E são poucos os dias que ainda tem pela frente e que a gente tem que saber o que vai fazer. Quando a gente é jovem, a gente tem sonhos, tem planos, projetos e faz um monte de coisa, né? Alguns mais dedicados levantam cedo, né? Estudam e vão e dormem tarde, fim de semana. Outros mais preguiçosos não levantam tão cedo e dorme todo fim de semana, não sei como é que é, né? Bom, qual é o padrão deste mundo para que a gente não se engane com o padrão deste mundo em relação àquilo que vem de Deus? Vamos avaliar algumas coisas que o mundo dá valor. O mundo dá valor para uma graduação de estudos. Quanto mais alto grau, mais reconhecido o mundo, posição, seja ela social, seja ela intelectual, seja ela política, e todo reconhecimento que puder ter. E aí, aquelas coisas que são do nosso coração corrupto, querer ter salário, casa, carro e outros bens, né? Estou muito feliz que tem um casalzinho que vai casar domingo. E que eles optaram. Os dois fazem medicina, né? Mas eles optaram por um ramo da medicina que dá a eles mais tempo para estarem juntos. Em casa, cuidar da família e não se importar tanto com o retorno financeiro. Eles não estão deixando se enganar. Às vezes decidimos o nosso curso olhando o mercado. Está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Hã? Não, é pegadona, não é pegadinha. É que se nós não perguntarmos para o Espírito Santo o que Ele quer que nós façamos, então nós vamos decidir de acordo com os padrões deste mundo, não é? Ou vocês acham que essas coisas o Espírito Santo não entende, então a gente nem pergunta, porque ah, ele é lá do céu, né? Que, coitado, ele não sabe das coisas. Ele é aquele que o Senhor Jesus colocou no seu lugar para andar todos os dias conosco. Ele diz, para sempre estar com vocês. Para quê? Para dizer assim, boa escolha que tu fizeste. Será que é isso? Ou será que é para que a gente possa consultá-lo em todo momento? O pai dizia para o filho o que fazer. E o filho, tudo o que ele fazia, perguntava para o pai o que fazer. E nada ele fazia sem que o pai soubesse que ele queria que fizesse. Não era assim a relação do pai e do filho? Paulo, só para desprezar a sabedoria desse mundo, né? Ele disse, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Agora, nós, isso é eles, né? Nós. Eu gosto de um texto que está em Isaías 66, para a gente não achar que a Bíblia é só Novo Testamento. E ele começa fazendo uma pergunta ao Senhor, né? Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O Senhor não cabe nessa terra. Foi ele que criou, ele é muito maior. Agora, Deus não ocupa o espaço que nós ocupamos, né? Físico. Porque ele consegue ver o minúsculo que nós, às vezes, nem com um microscópio conseguimos ver. E ele consegue ver o macro que nós nem com um telescópio conseguimos ver. Então Deus não tem limites, como às vezes a gente fica se imaginando, né? Aí ele pergunta, que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Os homens, não, vamos construir uma casa para o nosso Deus, né? Tem um escritor que diz assim, é como se a gente tivesse aqui assim, e aqui tem um formigueiro e as formigas dizem assim, ó, nós vamos construir uma casa para ti. Que casa? Não é? Essa é a relação. Porque o Senhor, toda a terra, é apenas um lugar para ele botar um pé. Para dar uma comparação da sua grandeza. Mas ele diz mais adiante, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus, não só com temor, mas com tremor. Sabendo que ela é séria. Esse é o que o Senhor gosta de observar. Aquele que, abatido de espírito, que não tem nada de altivez no seu espírito, de orgulho, de vontade própria, de independência. Não. Aquele que esse espírito foi abatido e é humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é? Bem-aventurados esses, não é? Como Jesus disse lá em Mateus 11, eu gosto dessa exclamação de Jesus. Jesus disse assim: ah, Senhor, ele dá um berro assim, eu não sei, né? Graças te dou porque tu ocultaste essas coisas todas grandiosas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. E aí ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque se vocês estão carregando fardo, eu quero vocês. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Esse é o Senhor. Às vezes, nós achamos que temos que fazer coisas grandes para que os homens possam ver que nós somos importantes e sabemos fazer. Aí a gente sobe um palco, liga a luz, pega o microfone. E Jesus disse: se vocês estão fazendo alguma coisa para que os homens reconheçam, não vai sobrar nada para lá, porque os homens já reconheceram e a recompensa que vocês queriam, vocês já têm. Os fariseus gostavam de orar nas quinas, assim, porque daí tinha duas ruas, né? Todo mundo dessa rua vinha, via, e todo mundo dessa rua via. Aí quanto mais gente via eles orando e jejuando e fazendo aquela ladainha, né? Eram reconhecidos pelo povo judeu. E Jesus disse: não serve para nada. Todo o galardão que vocês queriam, já foi. E nós? E o que nós fazemos para sermos reconhecidos? Posso perguntar uma coisa? Vocês se sentem melhor quando tem 500 curtidas ou porque tem a aprovação de Deus? Se vocês buscam curtidas, vocês já têm. Não sobra nada para lá. Pode ser a foto mais espiritual e o versículo mais espiritual, ele acabou de queimar. Quando estávamos cantando "Conquistou meu coração", fiquei pensando assim: claro que foi por amor que conquistou meu coração. Foi por amor que ele, porque ele me amou primeiro e só assim eu pude amá-lo. Mas foi uma conquista. Uma conquista foi uma guerra. Ele teve que lutar contra mim porque eu resisti. Até eu me render. Como alguém numa guerra que perde a guerra e se rende. Mas foi por amor. Esse coração é que o Senhor se agrada. Vocês querem ver uma coisa? Às vezes, nós achamos que são coisas que se veem. Às vezes, nós achamos que são atitudes reconhecidas. Paulo é muito simples. Quando ele começa em 1 Coríntios 13, assim, dizendo do amor, que é o coração conquistado, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, sei lá quantas línguas, né? Ainda que eu dê todos os meus bens para distribuir entre os pobres. Mas olha, tio, o cara faz coisas grandes, né? E ainda que eu seja queimado vivo em favor de outros. Olha, mas deu a sua própria vida. Se não tiver um coração, acabou de queimar. Não sobrou. É sério? Conquistou teu coração? A continuação desse texto, pulando só alguns versículos, no capítulo seguinte de 1 Coríntios, no 4, no versículo 5 diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor. Tá bem? Não devemos julgar porque, na verdade, quem vai fazer esse julgamento é o Senhor. Então, não somos nós. Porque nós vamos nos enganar. Nós olhamos o porteiro lá e dizemos: coitado, esse cara nunca vai sair daqui, porque, né, não sabe fazer mais do que isso. E aí sentamos aqui no primeiro banco e vivemos aquele cara tocando o violão. Pai, esse cara tem um dom, né? E se pudesse aplaudi-lo, né? Fica ruim aplaudi-lo aqui, né? Mas não faça julgamento antes que o Senhor venha. Porque quando o rico e o Lázaro conviviam juntos, um tinha uma mesa abastada e vivia regaladamente bem sobre a face da terra. E o Lázaro, quem ninguém dava valor nenhum, estava ali aos pés pegando só migalhas. Mas teve um dia que os dois foram para um para o paraíso e o outro para o Hades. E Jesus disse assim: o Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico para o tormento. E o rico dizia: molha só a pontinha do teu dedo para me refrescar, porque estas chamas estão acabando comigo. Claro que não eram chamas de fogo como nós nos queimamos hoje na combustão, né? São chamas espirituais que não se acabam. Se você passasse por aquela mesa olhando o rico e o Lázaro, qual seria o teu juízo sobre aquelas duas pessoas? Não nos enganaria todos? Mas o Senhor, diz assim: o Senhor não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, e não é trevas de diabo, né? É trevas daquilo que é oculto, daquilo que não se vê. Ah, porque se traz luz sobre ali, é o que se vê, então, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O Senhor, Ele olha o nosso coração. E se o Senhor conquistou o nosso coração, do nosso coração é que saem os desígnios, né? Os maus e os bons. A natureza natural é uma... é que o nosso coração é corrupto. Não é assim? Vocês conhecem o de vocês, eu conheço o meu. Deus não está interessado propriamente na obra. Agora, eu não digo o que eu não disse, tá? Eu não disse que uma obra não representa um coração em Deus. Porque uma obra pode representar um coração em Deus. Mas Deus não está interessado na obra. Deus está interessado no coração. Porque se ele tivesse interessado na obra, talvez os espíritas estivessem fazendo uma obra melhor do que nós. E Deus poderia dizer para nós assim, bom, eu vou largar a comunidade, vou lá para os espíritas porque eles estão fazendo uma obra melhor. Não. Ele quer o coração. Sempre quis o coração. Ele olha o coração. Você diz, não, eu não adulterei. Se alguém olhar com olhar impuro, já adulterou. E o Senhor conhece nosso coração. Não fez obra nenhuma, né? Mas o coração fez. Deixa eu abrir Mateus aqui. Esse irmão do monte, ele é cheio dessas expressões de Jesus, falando exatamente dessas coisas. Ele diz assim, tu porém ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto. Teu pai que vem em secreto, ele vai te dar a recompensa. Um pouquinho antes ele diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Às vezes eu vou exagerar um pouco, porque daí vocês me entendem, né? Às vezes eu falo assim, umas palavras que ficam assim no meio, aí um interpreta de um jeito, o outro de outro, né? Aí eu ouço às vezes coisas que disse, bah, o outro disse, eu nem disse, mas pelo menos eu dei a entender, então, né? Não, quem não se comunica bem, acaba sofrendo as consequências. Então eu sou culpado de algumas coisas que eu falo sem dar clareza no entendimento. Mas eu creio que o Espírito quer todos os dias nos dizer o caminho que devemos andar. Todos os dias nos mostrar a verdade que temos que seguir. É para isso que ele veio. Todos os dias nos lembrar dos princípios de Jesus. Ouvimos todos os dias os padrões desse mundo. Vocês, como jovens, são muito suscetíveis, né? É porque vocês... Eu já estive assim também. Não se preocupem, hoje eu estou um pouquinho menos suscetível. Mas aparecem coisas novas e a gente... Ah, preciso conhecer, preciso ver, preciso fazer, preciso me enterrar, né? Ou da moda, ou da tribo, ou da não sei o quê, né? Do padrão que o mundo impõe. Eu não tenho problema com cor de cabelo, jeito de cabelo, de um jeito de vestir, a não ser que não seja santo, né? Mas a minha pergunta sempre é a mesma. Qual é o coração que faz com que alguém busque isso? E o problema não é o externo, o problema é o interno. O Senhor vê nosso coração. Esse é que precisa ser conquistado pelo Senhor. Se eu quero ser modelo, bom, se eu andar nas passarelas, né? Todo mundo vai me ver e afinal, sou uma discípula de Jesus, né? Parece que as coisas não combinam, né? Não combinam. O padrão que o mundo impõe não é o padrão externo. O Senhor quer nosso coração. Deixa eu dar para terminar, e vocês não me perguntaram nada, eu também não deixei perguntar, né? Alguém tem uma pergunta? Fala.
Ai, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta. É assim, é sobre... Não, quando... Alguém, assim, algum irmão fala pra ti, né, que tu tem que... Eu passei por uma situação e aí o Senhor dirigiu que tinha que orar pela casa, né, ungir a casa e tal. E aí eu falei com outra pessoa da mesma fé e a pessoa disse que Na palavra está escrito que a gente só está escrito que a gente unge pessoas. E a dúvida que eu tenho é o seguinte: a gente tem que ser submisso ao corpo, não só ao Senhor. Mas o Senhor fala através do corpo, né? E a dúvida que eu tenho, assim, ó. E aí? Vou estar em pecado se eu ungir.
Bom, isso aí não é uma pergunta só, né? Aqui é um tratado teológico, mas... O que o Senhor te disse?
O Senhor me disse que eu não posso ficar discutindo coisas sobre o que é certo e o que é errado. O Senhor me disse que eu tinha que silenciar e fazer aquilo que o Espírito Santo me falasse. E eu não deveria entrar em discussão.
Tá a resposta. Então não discute e faz o que o Espírito Santo te falar. Está a resposta aí. Isso que o Senhor mais quer de nós é que nós o ouçamos e façamos o que Ele nos diz. Porque um come legumes e o outro come carne. E o que come carne condena o de legumes e o de legumes condena o de carne. E aí? Quem está certo? Todos estão no corpo. Não é isso? É, na verdade, cada um anda na sua fé, né? Agora, se nós aproveitarmos essa deixa e entrar na carne, ah, então eu posso beber e vai de garrafão para casa, né? Aí deu vazão à carne, né? Agora, se ouvirmos o que o Senhor nos diz, que o mundo pode se enterrar mais na imundice, mas o santo se santifique, bem, então como eu faço isso? Como eu faço isso? Não é como o Jean vai fazer, não é como o Daniel vai fazer, é como eu vou fazer. Porque é muito bom empurrar para os outros, né? Ah, eu quero uma congregação assim, do meu jeito. Como ela não é do meu jeito, eu vou atrás de uma que é do meu jeito. Vai ser sempre assim. E o Senhor? Jesus não é a cabeça da igreja? Nós não somos corpo dele? Então nós temos que estar sujeitos à cabeça. Tá bem? Mais alguém tem uma pergunta? Paulo diz assim, ó, não faça com dúvida. Não faça com dúvida. Porque se nós fizermos com dúvida, sabe o que acontece? É que nós não temos fé. Não estamos convictos. E sem fé, meu amigo, é impossível agradar a Deus. Nós podemos até ter só parte da revelação e o Senhor vai se agradar. Porque a outra parte na curva ali a gente vai pegar, né? Então não tem problema, o Senhor tem paciência conosco. Mas eu quero dar um exemplo de vida de um homem, podia dar vários, mas eu vou escolher um só na palavra. Eu botei quatro aqui, mas eu vou escolher só um deles. José. O José era um gurizão novinho e aí sonhou de que ele seria o centro de alguma coisa que todos se curvavam diante dele. Ele sabia que esse sonho era de Deus e ele podia acordar e dizer assim: meus queridos irmãos e meus pais, se dobrem diante de mim, porque o Senhor me deu um sonho esta noite. É? Podia dizer? Podia dizer ou não? Ele viu, soube que é do Senhor, creu, sabia que era verdade, mas seria uma decisão da alma dele, né? E aí, vocês conhecem um pouco a história que eu não vou contar, mas aí aconteceu o seguinte. Na primeira oportunidade que os irmãos tiveram com o pai longe, pegaram o irmão, tiraram a túnica, mataram um cabrito, encheram de sangue, como não tinha teste de DNA naquela época, né? Aí jogaram ele no poço e disseram pro pai, ó, morreu. Algum bicho aí pegou ele, nós só achamos a túnica. É a túnica do José, né? Essa aqui, né? É. E o José começou a perceber que tinha uma incompatibilidade do que Deus tinha dito para ele com aquilo que estava acontecendo com ele. Nós não somos testados na nossa fé assim? Um dia Deus disse assim, não vai chover. E aí encheu de nuvem. Aí a gente começa a ficar, espera um pouquinho. Deus me disse isso ou eu não creio nisso que Deus me disse, né? Se não foi Deus que disse, sei lá, foi outra coisa. Se nós formos testados, formos provados e formos aprovados, o Senhor vai se manifestar. E não acabasse ali no poço, eles tiraram do poço e pioraram a situação dele, venderam ele como escravo. 10 anos. Lá com Potifar e a Potifeia, né? Os dois lá. Ela não era tão feia assim, não fica rindo, não. Ela era bonitona, sim, mas era exatamente a isca de Satanás, né? Para ver se esse rapaz não se desvia do propósito de Deus, que Deus tinha dito claro para ele, mostrado claramente. E ele não cedeu. Eu gosto muito de José. Porque o José, aqueles anos todos, não tinha nenhum irmão nosso assim, né? Que pudesse assim, José, aguenta firme aí que eu estou em oração aqui. Não tinha ninguém, ele estava lá no Egito. Longe de todo mundo. Igreja? Que igreja o quê? E nós faltamos um fim de semana, já, no dia seguinte já saímos fazendo barbaridade, né? Ah, porque eu estava longe dos irmãos, porque não sei o quê. E o Senhor no coração não diz nada? Não parasse por aí. Ele foi jogado num calabouço. É, não acharam o calabouço porque ele foi demolido, porque de tanta insanidade que tinha ali, né? Então, ficou 2 anos ali e ele poderia pensar, bem, o Senhor se enganou comigo ou me esqueceu ou não era para mim. Poderia fazer um monte de perguntas, né? Mas José tinha um coração para com Deus. Ele não abriu mão da conquista do seu coração para com Deus. Ele foi fiel até o fim. Como disse um pastor aí, né? Que José foi indo para trás, até cair sentado no trono, né? Então, essa talvez é a imagem que nós temos de quando as coisas parecem contrárias àquilo que nós cremos e sabemos das promessas do Senhor. Quando o Senhor nos fala uma coisa, não duvide. Não duvide. Eu já falei várias vezes aqui, né? Um dia dois caras me assaltaram com duas armas e eu pensei, Senhor, o que que eu faço? E o Senhor só me disse assim, a única coisa que eu vi assim, não é chegada a tua hora. Eu fiquei em paz. Aquilo ali me tranquilizou. Porque eu criei no Senhor. Então, nós temos que ouvir o Senhor. O nosso coração tem que ser rendido a Ele, porque Ele vai estar por nós. Queridos, Jesus disse assim, vocês deram um copo d'água, um dos pequeninos, a mim me fizeram. Vocês foram visitar um doente lá, vocês fizeram a mim. Vocês deram uma roupa para alguém necessitado. São obras grandes? São chamadas até obras de caridade, né? Como se fosse alguma coisa assim, de dizer alguma coisa que nos sobra, assim, vamos dar uma esmolinha, né? Mas o Senhor quer esse nosso coração, de ouvi-lo, de obedecê-lo e não olhar para coisas grandes que o mundo apresenta. O Senhor pode fazer coisas grandes conosco, como fez com Daniel. Um menino de 17 anos foi levado para Babilônia e Deus usou esse homem tremendamente. Mas o seu coração ficou fiel. Mesmo quando podia orar de porta fechada, janela fechada, né? Ele pensou, não. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu não tenho que ter medo dos homens. John Bevere diz assim, quem teme os homens, não teme a Deus. Quem teme a Deus, não teme os homens. Que o nosso coração seja conquistado para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Foi por isso que Ele nos deu vida quando estávamos mortos, porque só pela sua vida é que Ele podia operar as obras dele. Senhor, eu quero te pedir que todos nós possamos ter um coração totalmente rendido. Não olhar para as luzes e vozes desse mundo, mas te ouvir no interior do nosso quarto, no secreto. Te ouvir e te responder, sabendo que todo o trabalho no Senhor não é vão. Não vai queimar, vai permanecer. Senhor, Tu és tão bom. Tu nos resgataste para Ti, nos fizeste filhos do Deus Altíssimo. Nós que nada éramos, agora somos Tua família. Quero abençoar cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, para que sejam cheios da Tua alegria, para que quando Tu disseres um dia, Senhor, disseres para nós, servo bom e fiel, entra na alegria, no gozo do meu reino. Obrigado, Senhor. Amém.